Apesar da queda de óbitos e de casos positivos de Covid-19 nas últimas semanas, mais de 3 mil pessoas morreram por causa do vírus em pouco mais de 3 meses no Brasil. Os dados mais recentes divulgados pela Vigilância em Síndromes Gripais do Ministério da Saúde mostram que até o dia 13 de abril, 3.012 pessoas morreram e mais de 560 mil casos foram confirmados. Os casos de síndrome respiratória aguda grave somaram 13.681, onde foi necessária a hospitalização, sendo 40% em decorrência da Covid-19. O médico Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, destaca que atualmente os números repassados pelo Ministério da Saúde não têm informações detalhadas sobre as mortes, como aconteceu no pico da pandemia, com informações sobre idade, se eram pessoas com vacinação incompleta ou com comorbidades, por exemplo. Mas o médico explica que as potenciais vítimas de Covid-19, que podem evoluir para óbito, ainda estão agregadas em dois grupos.
E nós temos notado na nossa prática diária que os dois grandes grupos de risco para a evolução para óbito são os indivíduos muito idosos, com muitas comorbidades, ou então mesmo indivíduos mais jovens, mas imunossuprimidos severos. Esses pacientes, na maioria das vezes, tomaram as vacinas, mas não necessariamente todas as doses, mas eles não conseguem manter um nível prolongado de imunidade devido às suas próprias debilidades.
O infectologista fala da necessidade de se manter o reforço da vacinação em dia, não só para esses dois grupos, mas também para quem não está incluso nesse perfil como jovens saudáveis, que podem acabar tendo a chamada Covid longa, que é a manifestação prolongada de sintomas e sequelas da Covid. Essas pessoas também podem se tornar agentes de contaminação para outras do grupo de risco no seu entorno.
Elas podem desenvolver-se casos severos, mesmo que não evoluam para o óbito. Elas agora estão começando a ter, inclusive pessoas jovens, saudáveis, a chamada Covid longa. E mais, aquelas pessoas que estão no convívio com os grupos de risco, elas devem se proteger para protegê-los, né? Porque geralmente as pessoas que estão indo para os hospitais, internando-se em CTI e às vezes morrendo, não foram elas que foram buscar o vírus. Trouxeram para elas de alguma forma.
Várias capitais brasileiras vêm registrando falta de vacinas em seus estoques. Algumas com contingente populacional representativo, como São Paulo, Recife e Curitiba. Em nota, o Ministério da Saúde diz que não há desabastecimento de vacinas para Covid-19 e que doses pediátricas, monovalentes e bivalentes para adultos estão disponíveis em grande parte dos estados. O Ministério informou ainda que 12 milhões e meio de doses da vacina atualizada, que também protege contra a cepa XBB.1, uma subvariante da Ômicron, serão distribuídas nas próximas semanas para todo o país. A compra foi feita por licitação na última sexta-feira. Segundo a pasta, esta foi a primeira vez que duas empresas concorrentes disputaram o fornecimento de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, o que gerou uma economia de 100 milhões de reais. O Ministério da Saúde continua com as mesmas recomendações para a proteção contra o vírus. Manter esquema vacinal atualizado, além do uso de máscaras para todos, principalmente em ambientes de aglomeração ou que tenham baixa renovação do ar. É recomendada também a testagem para quem está com sintomas gripais. E algo que o brasileiro vem abandonando no seu cotidiano e que foi uma das primeiras recomendações de proteção. O uso do álcool em gel. Com produção de Dayana Vitor e reportagem de Madison Euler, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.